Vamos abrir em 1 Pedro. Tem sido nosso tema para este mês. Vem de 1 Pedro 2:17. Aquela primeira parte. É tão bom ver a Brígida. Querida, bem-vinda a tua casa. 1 Pedro 2:17. Vou somente ler aquela primeira frase. Honrai a todos. Essa é sem exceção. Como que eu disse no princípio deste mês que há vários níveis de honra. O mais baixo é quando nós honramos alguém por o seu mérito, por as coisas que eles têm feito, pelas certas conquistas ou prémios, ou ser o melhor vendedor, ou ser o melhor aluno, ou ser... Então, nós premiamos ou nós honramos pessoas por seu mérito. Eles recebem porque merecem algumas coisas que eles fizeram para merecer essa honra. E normalmente ficamos por ali. Algumas pessoas nós honramos por o seu caráter, e esse é outro nível. Porque a pessoa é honesta, porque a pessoa é íntegra, porque a pessoa é constante e é perseverante. E nós honramos por a espécie do seu caráter. Mas honra vem, o conceito de honra vem de Deus, porque Deus honra a todos. E a Bíblia diz em Salmos 8 que Ele criou o homem com glória e honra. É algo dado por Deus. E por isso, nós como seres humanos, porque há alguma coisa intrínseca na nossa própria criação, é aquilo que nós queremos. Qualquer ser humano quer ser honrado. Às vezes nós fazemos coisas só para ser honrado, para ter atenção, para algo, receber qualquer elogio, qualquer aprovação. E muitas vezes até o nosso próprio caráter é determinado ou é manipulado por essa necessidade que nós temos para ser honrado, para ser visto, para ser apreciado, para receber uma certa atenção e elogio. Porque alguma coisa em nós quer ser honrado. A Bíblia diz aqui que nós devemos honrar a todos. Para honrar todos, para honrar pessoas, é considerar outra pessoa melhor do que nós. É impossível honrar uma pessoa se nós consideramos essa pessoa inferior ou igual de nós. Se for aquela ideia de igualdade em que nós queremos que todos fiquem no mesmo nível, então vai haver uma certa concorrência, porque há sempre os que são mais iguais do que os outros. Há certa, aquela tendência de, mesmo assim, mesmo sendo todos iguais, há pessoas favoritos, há pessoas que assumem ou que puxam, ou que tentam de ser melhor. Igualdade não resolve o problema. Deus colocou outro princípio que é a base de todo o entendimento e de todos os relacionamentos humanos. É quando nós consideramos outras pessoas superiores do que nós mesmos. Quando nós servimos uns aos outros, quando nós estamos sujeitos uns aos outros, quando nós estimulamos e consideramos pessoas de uma forma diferente. Essa vai evitar qualquer racismo, essa vai evitar qualquer desprezo ou qualquer preconceito de pôr, seja raças ou classes de pessoas em níveis diferentes. Porque quando nós servimos, imagina se os nossos políticos têm essa atitude de servir o próprio país. Em vez de governar, muda completamente quando a nossa posição que nós tomamos voluntariamente é servir outra pessoa. Então nós vamos alegrar com o seu sucesso, mesmo se o seu sucesso é superior do que o nosso próprio sucesso. Nós não vamos sentir ciúmes nem inveja, não vamos sentir, porque nós queremos isso. Nós queremos que cada pessoa cede ou ultrapasse daquilo que nós temos. Essa deve ser, como pais, a nossa atitude em relação aos nossos filhos. Nós devemos encorajar os nossos filhos a ser melhor do que nós mesmos. Esse é o nosso desejo. Agora, hoje, eu quero que nós abrimos aí Romanos 14. Porque hoje eu vou falar sobre a área da honra que é o mais difícil. E essa é honrando pessoas difíceis. Honrando pessoas complicadas. Ah, não há ninguém aqui complicado, não é? Não há ninguém aqui difícil. Mas eu vou dizer, o mundo está cheio de pessoas difíceis. Não é? Está cheio. Não é? E às vezes, somos também difíceis. Se não acreditar, então fala com alguém da família, da tua família. Não é? Às vezes somos chatos, não é? Às vezes somos mesmo complicados. E alguém tem que, né, nos tolerar. Alguém tem que lidar com os nossos feitios. Alguém tem que... Né? E nós no mesmo com, sabendo que temos muito lixo, muita bagagem, muitas coisas, né, à volta da nossa vida, mesmo assim nós esperamos que as pessoas nos honrem. Né? Quando tem a ver connosco, temos muita graça. Quando tem a ver com outras pessoas, temos muita... Não é? Somos muito, não é, difíceis, muita gente. Mas há pessoas difíceis. E Deus ama pessoas difíceis. Eu lembro uma vez na minha faculdade. Eu estava a estudar em Universidade de Alaska. E depois eu transferi para outra escola. Uma escola cristã. E... O meu professor, que era diretor dessa faculdade, era o professor Dr. Jones. Ele era aquele homem tão teso, tão exigente. Ele teve um propósito comigo. É tentar expor todas as minhas fraquezas. Né? Ele fez um esforço para me envergonhar. Né? Cada vez que eu fiz qualquer trabalho, era só para destruir aquilo com os argumentos. Porque ele não achou muito, né, ele não deu muito valor à escola onde eu estudei antes. Estudei. Desculpa lá. E aquela, né, aquela escola, né, era a escola do Estado. E dentro do curso que eu estava a tomar, né, curso de filosofia, havia, claro que havia aquelas matérias assim muito fáceis. E porque eu era uma pessoa, naquela altura, não crente, eu queria sempre o caminho mais fácil. Então eu tirei todas as aulas mais fáceis. Um sobre a filosofia da estética. Sobre, né, tudo de áreas de beleza, de filosofia baseada nisso. Né? E ele olhou para aqueles e disse, que esse homem pensa que ele sabe muito, eu vou mostrar que ele não sabe nada. Ele mesmo, né, fez uma vida negra, né, aqueles anos que eu estive naquela escola. E ele disse-me, tu não vais passar... Se baixa de 15, tu não podes passar a minha turma, na minha escola. Eu não vou graduar-te se baixar de 15, em qualquer aula. E eu fiz tantas noitadas, estudando, lendo, e consegui uma média no final de 17. E no final do curso... Eu fiquei amigo dele. Mas quem mudou não era ele. Era eu. Eu mudei. Porque naquela escola onde eu estudei, naquela escola de Estado, Universidade de Alaska, a atitude dos alunos era que o aluno era superior do professor. Que o aluno sabia mais do que o professor. Que o aluno tinha de desafiar continuamente o professor, fazer aquelas perguntas parvas, que tentar perturbar a escola, tentar fazer alguma coisa, mostrar que ele sabia mais. Não é? Aquela ambiente de revolta, de rebelião e tudo. E quando eu passei para uma outra escola, não é? Eu não sabia, mas eu também ainda tinha aquelas atitudes. Aquele nariz no ar, aquela coisa que eu sou o mais importante, eu que sei. E aquele homem serviu, né, como um mestre na minha vida para quebrar todo aquele orgulho. E para, né, sair daquela escola com, né, uma atitude diferente. Não somente acerca da matéria, acerca da aprendizagem, mas acerca da autoridade. Acerca da importância da honra. Deus usa pessoas difíceis na nossa vida para revelar, pela forma que nós reagimos, quem somos. Se a nossa reação, porque Deus vai... Porque há muitas pessoas difíceis. Ele não tem que ir longe para arranjar uma pessoa difícil para a tua vida. Mas Ele vai arranjar aquela pessoa porque Ele quer que tu entendas o que é que está dentro. Ele já sabe. Mas nós somos enganados pelo nosso próprio orgulho. Nós temos aquela ideia de nós mesmos que somos os máximos, os super-heróis, os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais... Nós temos essa ideia, por isso nós exigimos que as pessoas nos prestem atenção. Nós exigimos que as pessoas nos elogiem. Nós exigimos uma certa honra. E quando nós não recebemos, por causa do nosso mérito, porque nós queremos ser honrados pelo aquilo que nós fazemos, que não é o melhor. Mas nós começamos a concorrer com os outros, até que quando nós reconhecemos que alguém está também a subir, nós fazemos tudo para essa pessoa ficar mal visto. E começar a ser baixo. É uma tendência incrível. Em qualquer país que eu tenha viajado, que nem de pessoas falar mal dos seus líderes. Não é? Seja quem for, né, em termos do mundo, é como que uma tendência dentro do homem para baixar quem que está para cima. Nesta forma, eles sentem que é superior. A razão que as pessoas falam tanto dos problemas dos outros, porque enquanto a pessoa está a revelar o problema, o erro do outro, ele sente logo, naquele momento, superior. É a forma de honrar a si mesmo, baixando a outra pessoa. Por isso as pessoas têm essa tendência de falar. Basicamente é a sua própria insegurança, mas também é aquela base do seu orgulho e o seu desejo, a sua necessidade de ser elogiado ou ser honrado. Então, se for somente por baixar outra pessoa, muita gente segue esse caminho. Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida para ver como nós vamos reagir. Porque na forma que nós reagimos, mostra quem que nós somos. Deus ama pessoas difíceis. Porque Ele ama o mundo. Ele nos ama. Por isso Ele não quer que nós ficamos só, né, como nós somos. Ele quer que nós mudamos. E nós podemos fugir de uma pessoa difícil só para encontrar outra pessoa difícil. É como uma menina que não gosta nada do seu pai, fica revoltada contra o pai, então foge de casa e casa com alguém tal e qual do seu pai. Um rapaz que revolta contra, né, a sua autoridade e os seus pais e foge da casa e entra no exército. E depois logo encontra um sargento pior do que o seu pai. Né? Porque Deus tem muitas pessoas difíceis para nós. Nós podemos nem fugir ou pensar que estamos a fugir, mas enfim, não fugimos, porque há suficiente em todo o mundo para todas as pessoas. E Deus arranja sempre alguém para nós. Porque a forma que nós lidamos com essa pessoa vai revelar a nós, aos outros, né, o que está dentro. Romanos 14, versículo 19, diz o seguinte: sigamos, pois, as coisas que servem para paz e para edificação de uns para com os outros. O pastor Oscar falou da graça, estamos nesse período da graça. E nós precisamos de graça, nós precisamos daquele poder. Eu vejo graça não é como licença. Eu vejo graça como poder de Deus para fazer a sua vontade. É algo sobrenatural que opera em nós para ter a capacidade de Deus para fazer a sua vontade. E onde, a Bíblia diz em capítulo 5, versículo 20, diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, se você está numa situação que tem uma pessoa super difícil, então Deus vai dar super graça para lidar com essa situação. Onde pecado abunda, né, graça também super abunda. Não adianta, não há proveito se nós amamos ou andamos bem só os que nos gostam. Nessa não mostra nada. Né? Qualquer pessoa consegue ser amável com alguém que é amável. Qualquer pessoa consegue ser amigável, consegue ser simpático quando nós estamos a receber atenção, elogios e tudo. Quando nós somos os de pouco de atenção e todos gostam de nós, é fácil ser simpático. Mas quando é o contrário, quando alguém é lixa na nossa vida, é fácil de mostrar o amor de Deus naquela situação. Mas naquele lugar é onde Deus quer que o seu amor e a sua graça abundem. Por isso nós estamos em situações, vez após vez, que prova o que realmente está dentro. Eu tenho dito isso às vezes, é um copo de água, podemos encher, se alguém abandona-nos, o que é que vai sair? Aquilo que está dentro do copo. Vai sair. Então, Deus coloca-nos em situações em que nós ficamos abanados, né? E chocados, né? Desafiados, provados, né? Por alguém. E nós, às vezes, temos aquela ideia, mas eu tenho direito. Mas eu, né? E tomo aquela atitude, mas eu sou juiz neste momento, eu sou agora, né? Eu tenho que reagir de uma forma diferente. Mas Deus ensina-nos, né, de dar outra cara, Deus ensina-nos de dar mais uma milha, dar mais oportunidade. Deus ensina-nos a fazer ou reagir de uma forma diferente. Porque é o amor de Deus que está em nós, que foi derramado em nós, quando nós somos chocados por alguém, sai. E aquela graça, aquela forma de reagir é diferente do que qualquer outra pessoa. Por causa da presença de Deus na nossa própria vida. Se nós reagimos com blasfêmios, se nós reagimos com gritaria, se nós reagimos com a mesma medida que alguém nem tira um dente, nós fazemos a mesma, dente por dente, olho por olho. Se nós fazemos isso porque outro fez, nós somos diferentes de qualquer outra pessoa no mundo. Então as pessoas nunca vão receber ou entender a graça e o amor de Deus através de nós. E quando nós falamos disso, é como a nossa mensagem é vazia, porque não faz sentido. Não corresponde com a nossa própria realidade. Não é visível em nós. E eu vou dizer, o amor de Deus não é algo que nós somente falamos. Tem que ser visto naqueles momentos em que é difícil de amar. Então Deus vai arranjar alguém que é difícil de amar e colocar essa pessoa na tua vida, para ver que o seu amor é superior do que o teu. Que o amor de Deus, não é, ultrapassa qualquer amor humano. E vocês vão ter essa oportunidade. Para honrar uma pessoa difícil, tu tens que decidir de responder com um espírito o oposto. Tu não podes responder no mesmo espírito daquela pessoa. Tu não podes ser igual daquela pessoa. Tu tens que responder àquela pessoa que tem um espírito difícil, um espírito pecaminoso, um espírito amargo, um espírito, seja qual for o aspecto, mas uma pessoa complicada com a mesma medida. Tem que ser oposto. Se alguém entra zangado e começa mandar aquelas maldições a todos e tudo, então a tua posição em Cristo é abençoar. Não começa a dizer, epá, cala-te, sai daqui, senão eu vou dar um... Não é por causa da tua posição, não é, exigir superioridade ou autoritarismo. Tu tens que ser a pessoa de Cristo e honrar essa pessoa no mesmo tempo que ele está a ser, não é, aquela agressividade, aquela coisa a ti. Nós apagamos fogos com palavras mansas. Nós, a forma de nós reagirmos vai controlar situações e ambientes. Temos que decidir de responder com um espírito completamente oposto daquilo que está naquela pessoa. Agora, como honrarmos pessoas difíceis? Primeiro, nós temos que orar para ele. É uma arma poderosa. Agora eu vou dizer, ora para essa pessoa, não contra essa pessoa. Há pessoas que oram assim, só o Senhor, tirem esse flano da minha vida. Oh Senhor, manda uma pedra assim sobre a cabeça dele. Não é? Oh Senhor, faz, Senhor, ele tem feito tanto mal. Senhor, retorne aquela mal sobre a sua cabeça. Oh Senhor, com aquela maldição, Senhor, vira aquilo sobre ele. Alguém tem orado assim? Oh, ai, ai. Mas às vezes a nossa raiva é expressada nas nossas orações. Mas nós temos que orar para, não é? Em favor. Oh Senhor, abençoa, meu irmão, essa pessoa. Senhor, abençoa, traz revelação. Senhor, alcance ele com teu amor. E todo o tempo estamos, oh Senhor, destrói aquele gajo. Oh Senhor, tira mesmo a cabeça dele. E nós pensamos que somos David e ele é Golias, e estamos assim com, né, com a nossa fenda na mão, e estamos mesmo com, né, para lançar pedras também a ele, né? Quando Deus diz não, que ele pede, né, alguma coisa, dá outra mais. Se ele requer, se ele está a ser agressivo, então pensa. Eu tenho aprendido a fazer isso com o carro do meu vizinho. É tão fácil de, não é? À uma da manhã ele está a ladrar, não é? E começar a amaldiçoar aquele cão. Oh, Senhor amado, põe ele mesmo perto de mim para que eu possa... Eu comecei a mudar e disse, ah, aquele cão é abençoado, aquilo é uma benção. Então, mesmo quando estou zangado, diz, aquele cão é uma benção. Eu tenho que mudar a minha forma de lidar com aquela situação. Eu não posso reagir no mesmo espírito. E não, porque eu não sou melhor. Né? E Deus não muda as coisas se nós reagimos no mesmo espírito que está no mundo. Nós vencemos por um espírito que está, né, em Deus, que pelo Espírito Santo. Então, nós temos que mudar a nossa linguagem e mudar a nossa maneira de reagir. Honra começa assim. Começa com uma decisão de reagir de uma forma diferente. Quando queremos desprezar, quando queremos falar mal, quando queremos, né, dar... Porque às vezes a nossa forma de lidar com, né, com uma pessoa difícil e não falar diretamente à pessoa, como a Bíblia nos ensina, mas nós estragamos a sua reputação, falando mal aos outros. E essa, depois Deus, né, aquela condenação do Senhor, aquela culpa cai sobre nós, porque nós criamos um grande fogueiro, um grande incêndio à volta daquela situação. Deus ensina claramente como lidar com problemas. Uma forma de honrar uma pessoa é não falar dele aos outros, mas falar diretamente a ele. Guarda a sua reputação. Guarda, né, o seu nome. Tem algum problema com ele? Fala com ele. Não fala aos outros acerca dele. E quando tem o teu partido e depois sente que tem força suficiente para enfrentar ele. Não, essa é do mundo. É aquela política muito corrupta. Né? Fala diretamente. Alcança aquela pessoa com a tua honra e que mostre que ele merece. Né? Ele é digno de receber, né, as tuas palavras diretamente. Não é por terceiros. Honra, nós oramos em favor. Nós abençoamos. Lembra-se que os discípulos, quando eles passaram pela Samaria, e os próprios samaritanos, eles não queriam receber Jesus, até que mandaram Jesus embora. E os discípulos chegaram a Jesus e dizem, vamos mandar fogo sobre eles? Eles não nos receberam, vamos retribuir. Pela mesma forma, vamos mandar fogo, vamos destruir aquelas pessoas. E Jesus olhou para eles e disse, vocês não sabem o Espírito que está em ti. Vocês não sabem do Espírito que vocês têm. Quando nós queremos retribuir, né, pela mesma medida, pela mesma, né, forma, se nós queremos, né, aquela dente por dente, olho por olho, se nós temos isso, tentar a... De fazer a mesma coisa que eles fizeram a nós. Tentar fazer isso é um espírito maligno. Não é o Espírito Santo. Porque Deus quer que nós honramos uns aos outros. Que nós vivemos em paz. Essa é em Lucas 9. Em Lucas 6, 28... Diz, bendizei os que vos maldizem e orar pelos que vos caluniam. É difícil de lidar com alguém que está a mentir acerca de ti, espalhar calúnias. E a Bíblia diz que nós devemos orar por essas pessoas e abençoar essas pessoas. Eu tenho visto isso. Mais que nós tentamos defender a nós mesmos, mais sujos que nós somos. Menos que nós reagimos e mais que nós abençoamos, Deus que nos defende. Deus guarda nosso nome. Eu tenho visto isso vez após vezes. É melhor, não é, seguir aquilo que a Bíblia diz. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. abençoar as suas vidas. Outra forma, muito, muito, muito importante. Em Mateus 10, 8, a graça recebeste e a graça dai. Nós recebemos a graça de perdão. Deus nos perdoou. Nós devemos perdoar os outros. Outra forma de lidar com uma pessoa difícil, honrar uma pessoa difícil, é perdoar essa pessoa de todas as suas ofensas. Sabendo que também Deus nos perdoou. Pela mesma graça que nós recebemos, nós transmitimos essa graça aos outros. Não receba graça para ti e dá lei aos outros. Dá juízo aos outros. Receba a graça e transmite a graça. Perdoa as pessoas como foste perdoado. Recebe perdão para a sua vida e transmite perdão para as vidas dos outros. E essa atitude vai determinar a nossa própria altitude. Lembra que José disse, quando ele foi tão maltratado pelos seus irmãos, foi vendido a escravatura, ele foi preso de uma forma injusta. Todas essas coisas, em capítulo 50 de Gênesis, versículo 20, diz: vos bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Nós temos que ter essa certeza que as coisas difíceis que nós enfrentamos normalmente através das pessoas, Deus pode virar para o bem. Ele pode transformar as coisas ao nosso favor se nós reagimos conforme a sua palavra. Por isso, para honrar pessoas, não é a nossa opção. Não é só para as pessoas que merecem. Não só para as pessoas que são repreendidas. Não só somente para as pessoas que, né, que nós gostamos. Mas para todas as pessoas. Mesmo aquele colega que te irrita, né, que está ao lado de ti. Mesmo aquela outra pessoa que está sempre a chatear-te, né, ou é muito injusto. Deus tem uma forma de lidar. E nesta maneira Deus nos transforma para ser idêntica à sua própria pessoa. Deus quer reproduzir a si mesmo aqui na Terra. Okay? Ele não queria criar uma super raça, as pessoas superior de todos os outros. Não. Ele quer manifestar a sua pessoa aqui na Terra. Por isso, nós temos que entender o valor e a importância de levar pessoas, encorajar que as pessoas sobem e que sejam mais do que nós mesmos. Alegrar-nos quando as pessoas têm vitórias. É uma coisa que eu tenho notado, que é tão triste, é tão difícil. Eu parece que tem mais compaixão quando as pessoas andam mal do que quando as coisas andam bem. E quando as coisas andam bem, parece que há tantos ciúmes e tantas coisas difíceis. Mas quando as pessoas estão mal, todos são amigos e dão a mão, um abraço. É como que eles gostam quando as pessoas estão em baixo. Não é? Nós devemos virar isso para quando as pessoas estão a subir e ser abençoadas, todos celebram, todos ficam assim em pé, dando aquela salva de palmas ao Senhor, porque Deus está a abençoar o nosso irmão. Não é? As coisas estão a ser mesmo... Deus está a honrar a sua palavra. Hoje nós temos dado muita atenção sobre os pais, e eu sei que quando nós mandamos os pais a ficar em pé, havia uma pequena uma minoria mesmo dos pais. Há falta de homens íntegras na igreja. Muitas das mágoas que as pessoas levam consigo é resultado de falta ou pais difíceis. Pais frouxos, como o pastor Oscar diz, pais que abandonaram o seu cargo, que negligenciaram, né, aquilo que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Ser pai não é somente ser a pessoa que gerou um filho, mas alguém que está a formar aquela pessoa na imagem do Senhor. Agora, como nós vamos honrar os pais que às vezes têm sido aquela marca
negativa na nossa própria vida. Aquilo que, não é, tem criado uma certa fraqueza na nossa própria identidade, porque toda a nossa identidade, como nós encontramos a nós mesmos, é encontrada na nossa paternidade. Quem que não tem um pai saudável, uma referência na sua vida, sofre dessa baixa autoestima, sofre daquela forma de ver a si mesmo. Então, tenta de pensar isso através da atenção ilícita, através da atenção, né, de uma forma diferente. Mas tudo é baseado sobre a sua própria identidade. E os pais que formam isso, principalmente o pai da família. E nós estamos a viver numa geração de famílias disfuncionais e em que a mãe está a fazer todo o trabalho. Para honrar os pais, mesmo os pais que são difíceis, temos que reconhecer que Deus é o pai de toda a família. Olha para cima. Não fica só concentrado no pai que tem. Não fica somente concentrado nos erros que tem visto e acompanhado todos os anos da sua infância. Não olhe para esse pai. Olhe para o pai que está no céu. Porque toda paternidade, toda família vem dele. Toda a ideia da família, ele que estabeleceu isso, por isso ele revelou-se a si mesmo como pai. Por isso a sua igreja é chamada a família dele. Por isso, quando nós estamos em Cristo, na sua presença, nós sentimos família, nós sentimos ligados uns com os outros. Nós chamamos uns aos outros de irmãos, nós falamos de uma forma carinhosa, porque Deus estabelece uma nova referência acerca do que é pai, o que é família. Então, quando estás a lidar com essas mágoas do teu passado, não olhe para ele, mas olhe para Deus. Receba a sua paternidade. E se não tem tido uma revelação, Deus como pai, peça isso de Deus. Eu lembro o Derek Prince. Ele foi criado numa família militar. O pai era o coronel da Força Britânica na Índia. Ele nasceu e foi criado, na maior parte da sua vida, em lugares diferentes, sempre com um regime muito militar. E naquela geração, não era considerado ser homem ou usar qualquer emoção. Então ele nunca ele não lembrou nenhuma vez do seu pai te abraçar ou dizer, filho, eu te amo. Então foi criado naquele ambiente que os homens não choram e que tem que haver uma certa rigidez, certa disciplina. E ele criou uma certa autodisciplina, foi para estudos, graduou de doutoramento em Cambridge e várias outras universidades britânicas, era o mesmo professor de Cambridge. Então foi criado naquela rigidez. Quando ele aceitou Jesus, ele dedicou-se a estudar a palavra com a mesma rigidez e disciplina, mas teve grandes dificuldades em expressar a sua emoção e até chorar. Ele disse que durante anos, até que ele, quando tinha 80 anos, imagina, 80 anos sem chorar, só com controle das suas emoções, disciplina, Deus deu uma revelação da paternidade de Deus. E a partir daquele momento, qualquer coisa, principalmente quando fala dos filhos abandonados ou órfãos, ele começa a chorar. Eu lembro uma vez, porque ele criou 12 órfãos, né? Eles adotaram 12 meninas. Criaram essas meninas, mas aquilo, né, nunca tocou ele, até que ele teve aquela revelação de Deus como seu pai. E quando aquilo caiu nele, ele conseguiu de sentir aquela misericórdia e compaixão para os que não têm pais. Deus está a levantar a igreja para ser família para muitos que não têm família. Deus quer usar de nós, muitos de nós, para ser pais a quem que não tem pais. Para restaurar essa identidade que foi perdido por causa dos abusos e a falta e negligência de uma geração. Então, quando nós estamos a honrar os pais, o teu pai, olha para o padrão, olha para aquilo que é na origem da paternidade. Recebe isso como a tua referência. Não ponha o teu pai no lugar do rei, em que está sempre a julgar cada atitude e palavra que sai da sua boca, como que está direcionado diretamente a ti. Mas olha para Deus, como que Ele está a criar-te, como que Ele está a moldar o teu caráter, como que Deus está a usar a tua família para o teu bem e abençoar a Deus. Dá graça a Deus para o pai e os pais que têm. Jesus veio com esse propósito para revelar o Pai. Porque essa revelação foi encoberta durante séculos. Eles entenderam e conheceram Deus como Deus Altíssimo, não é? Como o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eles conheceram Deus de uma forma diferente, mas não de uma forma íntima, como filho. Então o filho foi enviado para revelar o Pai, para mostrar a nós e para criar uma família que nós vamos, até nas nossas orações, nós vamos referir sempre a Deus como o nosso Pai que está no céu. E nós vamos relacionar com Ele nesta forma, nesta maneira, num base de segurança. Nós podemos relacionar com qualquer outra pessoa. Quando alguém sabe quem que ele é, não é nem desfiado, ou não é mudado quando alguém tenta diminuir o seu próprio valor. Nós temos uma história da nossa igreja há anos atrás, alguns de vocês conhecem. Ana e Osvaldo, eles, foi uma viagem a Cabo Verde que eu fiz, eu não lembro agora, era 85 talvez, e nós encontramos esse casal estava assim, viver num quarto, num colchão no chão, não tinha quase comida, estava a trabalhar não era casado, nem os jovens. Estava a trabalhar numa loja de fazer fotocópias. Mas nós sentimos algo diferente neste casal. Sentimos que, né, mesmo estando assim numa situação muito difícil, muito complicada, mas havia uma certa realeza, uma certa, né, outra atitude na sua própria vida. Convidámos para um jantar onde eu dei o meu testemunho, dei um apelo. Eles receberam Jesus naquele dia. E nós só sabemos mais tarde a sua história. Eles eram alunos na Faculdade de Medicina em Budapeste. O pai da Ana era a vice-primeira-ministra da Etiópia. O pai de Osvaldo era embaixador dos países do leste da Angola. Eles estiveram em Budapeste. A Hanna fala fluentemente 8 línguas. Uma moça inteligente. E ele também, não tantas, 3-4 línguas. E foram assim, naquele tempo do comunismo, aquelas estrelas para ser levantado como futuros líderes. Então, por isso, foram enviados para Budapeste. Mas, por causa dos talentos da Ana, ela foi contactada pela KGB para ser espia, principalmente vigiando sobre as situações em Etiópia, o seu pai e as pessoas do governo. E ela recusou. E porque ela recusou, eles mudaram a atitude da escola e Osvaldo e Ana foram expulsos da escola. Essas dois jovens eram pessoas que foram criadas em lugares altos. Tinha aquela confiança, porque não tinha aquela mentalidade de miséria, não tinha aquela mentalidade de pobreza, não tinha mentalidade, não é, de coitadinhos, não é? Mas tinha aquela confiança, porque eram pessoas criadas de uma forma diferente. E quando eles aceitaram Jesus, eu encontrei neste casal uma qualidade que eu não encontro em muitas pessoas. Porque a maioria das pessoas lutam com a sua própria identidade. Por isso, tenta de expor, tenta de falar muito sobre aquilo que eles fazem e que fizeram e que sabem. Não é? Porque pessoas que parece que precisa de honra, ou precisa de atenção para ter uma identidade própria. E porque esse casal não precisava disso, porque eles já passaram, eles já eram naquelas, né, nível assim alto, nas suas próprias cidades e casas. Mas eles aceitaram Jesus e quando eles voltaram para as suas terras, foram rejeitados pelos seus pais porque não eram mais comunistas, não eram mais ateus. Não eram mais aquelas pessoas que podiam ser líderes do futuro dentro dos regimes deles. Então foram expulsos. Por isso eles vieram ter conosco aqui em Portugal e passaram pela nossa própria formação. E Deus tem usado, né, esse casal de uma forma tremenda. Mas eu vi alguma coisa diferente. E quando nós honramos, quando nós sabemos quem que nós somos em Cristo, nós não precisamos de ser honrados, mas nós podemos honrar e servir os outros. Porque aquilo não faz um conflito entre nós. Alguém que consegue servir também consegue liderar. Alguém que consegue honrar também consegue ser honrado. Porque se a pessoa não consegue honrar, mas quer ser honrado, essa pessoa vai ser o futuro pessoa difícil. Essa pessoa vai criar problemas para muitas outras pessoas. Mas quando nós tomamos uma atitude de um servo, uma atitude de estimular, encorajar as pessoas e sempre pensar em qualquer pessoa como superior de nós mesmos, nós vamos ter também a capacidade de receber honra. Honra vem de Deus, como glória vem de Deus. Glória pode estragar-nos, como a honra pode estragar-nos. Nós temos que saber, não somente receber, mas dar honra e glória. E quando nós conseguimos fazer isso, Deus usa-nos poderosamente. Deus quer que nós consideramos uns aos outros nesta forma. Nunca olha para a pessoa ao teu lado, a pessoa aqui, ou seja quem for, ou mesmo a pessoa difícil, como um mero mortal, como um mero humano. Porque cada um de nós temos uma impressão digital de Deus na nossa vida. A forma que nós fomos criados é misterioso e glorioso. E Deus quer que nós honramos cada vida. Por isso é tão importante, mesmo orar uma pessoa sem nascido. Um bebê ainda no ventre da mãe. Nunca, né, maldiçoa ou fala mal da tua própria gravidez. Não se importa das condições da tua vida, mas abençoa aquela vida desde o início. Guarda isso. A vida é precioso. Cada criança, cada bebê, não se importa as situações, as condições, cada vida tem aquela impressão digital de Deus. Por isso tem que ser honrada e protegida e guardada. Vocês são assim também. Vocês têm a tua importância por causa desse mesmo Espírito que habita em ti, que é eterno. Por isso Deus guarda a tua vida, porque Deus honra a tua vida, porque Deus caminha e trabalha tanto na tua vida para fazer a sua vontade, porque Ele tem encontrado aquilo que é tão precioso. Não despreza, nem despreza a tua própria vida. Não despreza a vida de alguém. Se não tem dificuldade em entender, todo lado diz, pá, essa pessoa é mesmo diferente, ele é especial. Nós tivemos essa conversa outro dia, não ontem, no carro, sobre uma pessoa que é diferente. E nós dizemos, essa pessoa é mesmo especial. É único. É? Talvez outras pessoas vão dizer, pá, essa pessoa não presta. é uma pessoa mesmo complicada. Eu não entendo nada dele. E nós podemos despejar, porque muitas pessoas fizeram isso das mulheres durante anos. Uma forma que a mulher foi desprezada. É uma coisa impressionante. E não estou a falar de fora da igreja, estou a falar dentro da igreja. Como os idosos foram desprezados. Só olhe para as condições dos nossos lares de sanidade para ver como uma pessoa idosa é desprezada. Como as famílias nem querem tomar conta, nem querem visitar, nem querem falar. Como as famílias, às vezes, dentro da própria família, as pessoas não falam uns com os outros durante anos e anos e anos. Não, nós não temos esse espírito. Nós somos de Cristo e Deus deu-nos o seu espírito para se reconciliar, para amar uns aos outros, para expressar a sua graça e o seu amor. Irmãos, esse é o nosso desafio. Esse é aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Eu quero que nós não somente honramos a quem que nós achamos que merece, e depois não passa cartão, nem olha, nem cumprimenta as pessoas que nós consideramos menos, o que não o merece. Vamos ser diferente do espírito que existe no mundo. Vamos deixar o Espírito de Deus invadir a nossa própria vida e abrir os nossos olhos para ver cada pessoa de uma forma diferente. Se nós aplicarmos essa verdade, eu vou dizer, a igreja é transformada, comunidades, trabalhos, locais, tudo é transformado, porque esse é um segredo como libertar o poder de Deus, honrando uns aos outros. Eu tenho estado em igrejas que aprenderam bem nessa lição. É uma coisa incrível. Honra liberta a unção. E quando o povo honra a presença de Deus, quando o povo honra a liderança, quando o povo honra os seus pais, os idosos, quando o povo honra os mais pequenos, os mais fracos, quando o povo honra uns aos outros, a unção cai e começa a ministrar. Igreja, vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós lemos essa semana uma história, um testemunho de uma senhora que sentiu tão rejeitada pelo seu pai. O pai para ela era somente alguém que corrigia, que ela nunca sentiu que ela podia fazer o suficiente para agradar a ele. Sentiu completamente mal, e depois aquilo que foi aquela gota d'água e que ela foi honrada, completou um curso, fez alguma coisa tremenda, e quando mostrou isso ao seu pai, o pai somente disse: "Ah, mas tu podias fazer muito melhor." Nem respeitou, nem deu valor daquilo que ela fez. E ela decidiu daquele dia de nunca mais falar com ele. E passou os anos. E quando ele chegou de 80 anos, ele estava a celebrar os 80 anos, e ela sentiu mesmo que ela tinha de ir à festa dos anos dele. Ela nem recebeu o convite, porque já passou tantos anos sem falar, que os pais não acharam que era valeu a pena. Mas ela foi. Mas antes ela queria levar uma prenda, mas todas as prendas que ela lembra que ela tinha dado ao seu pai não era aquilo que ele gostava. Então ela estava assim, mas o que eu vou fazer? Então ela lembra que anos atrás ela estava a fazer uma manta. E para ele. Mas depois criou tanta confusão que ela parou e ficou assim guardada durante anos, décadas. Ela foi ver aquela manta e começou a completar aquela manta, colocando várias coisas que ela começou a lembrar, experiências positivas que ela tinha. Então ela começou a desenhar isso naquela manta e fazer. E quando ela foi para a casa dos pais, foi uma grande surpresa. O pai estava lá. E quando ela abriu a prenda e começou a dizer: lembras, pai, quando nós apanhamos aquela borboleta? Lembras quando tu chamaste-me para... e tu tinhas apanhado? Lembras quando... Né? E ele começou a chorar. Ele disse: essa é para mim? E aquilo quebrou todo aquele gelo. Porque ela fez um passo. Ela decidiu não criticar mais, mas lembrar as coisas boas e focar nisso. E essa é a forma que nós honramos. Não focar naquilo que é errado. Focar naquilo que é bom. Não focar naquilo que estragou as coisas, né? Mas foco naquilo que tem sido boas memórias. Levanta isso. Fazer o bem. E ela conta neste testemunho que nós lemos, é que a partir daquele dia, quase não passa um dia que ela não telefona, e agora eles estão a falar e falar, e Deus está a sarar aquele recebimento. Anos perdidos, mas graças a Deus, a restauração. E essa, eu vejo isso como importância. Se nós tomarmos outra atitude, nós podemos fazer coisas incríveis para restaurar famílias. Nós podemos servir de um instrumento tão bondoso, aquele sal da terra, aquilo que qualquer emprego precisa, qualquer lugar de trabalho precisa. Precisa alguém que não fala mal, precisa alguém que tenha uma perspectiva positiva. Eles precisam de alguém que decida honrar uns aos outros, em vez de tentar abaixar, diminuir valor. A igreja tem nessa posição, vocês têm nessa posição. Quero que vocês tomem essa atitude hoje, dizer: eu vou honrar mesmo até as pessoas mais difíceis. Eu vou honrar os meus pais. Eu vou honrar. Tu pode dizer: mas eu conheço. Ok? Tu conheces a pessoa. Tá? Porque tu conheces, tu podes honrar ainda mais. Porque tu vais ver também Deus naquela pessoa. Aleluia. Pai, dá-nos os teus olhos. Somos da tua criação, feito para honra e glória. Tu criaste-nos, Senhor, com tanto valor que tu ias enviar o teu próprio filho para sofrer e morrer no nosso próprio lugar. Tanto valor que nós temos perante ti. Pai, nós queremos valorizar, Senhor, cada ser humano. Nós queremos valorizar, Senhor, cada pessoa. Cada pessoa, Senhor, é uma joia. Nós queremos ser transformados, Senhor. Usa, Senhor, cada situação e cada pessoa para nos transformar, para ser mais como tu. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Faz essa oração, dando-se a ti mesmo ao Senhor. Se não conhece Deus, é um bom tempo, é mesmo a altura certa para conhecer o Senhor. É um momento certo para dizer, esse que eu quero essa vida. Porque a minha vida tem sido tão estragada, tão desprezada, tão ruim. Eu preciso que Deus me transforme. Alguém está nessa situação? Quer entregar a sua vida a Jesus? Pode somente levantar a mão? Quer começar de novo? Amém. Mais alguém? Se puder chegar aqui, vem aqui. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus.